Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Coronavírus mata mais 3 pessoas no Paraná. Número de mortes já chega a 10 no estado, com 445 infectados. Mesmo com recomendação de isolamento social, apoiadores de Bolsonaro promovem manifestação em Curitiba. Em Maringá, a prefeitura decreta estado de calamidade pública. E você vai conferir ainda como lidar com as crianças em casa no período de isolamento social. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Início de semana com mudança no clima no Paraná. Depois de dias seguidos de sol e tempo firme, as condições mudam com a entrada de uma frente fria no estado pela divisa com o Paraguai e outra pelo oceano nesta segunda-feira. Chuvas fortes podem ocorrer ao longo do dia, começando pelas regiões oeste e sudoeste e chegando em todo o estado até a noite. Em Curitiba, a chuva mais intensa está prevista entre o final da tarde e o início da noite. Em Porecatu e Maringá, na região norte, a chuva chega no final da tarde, máxima de 30 graus. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na tarde desse domingo 44 novos casos e mais 3 mortes por coronavírus no Paraná. 2 pacientes de Campo Mourão e 1 de Santa Fé estavam internados com a doença e morreram nesse final de semana. Até agora, o estado já soma 10 mortes e 445 casos confirmados. Os novos casos foram registrados em Cascavel, Curitiba, Arapongas, Assis-Chateaubriand, Telêmaco Borba, Medianeira, Balsa Nova, Campo Largo, Arapongas, Paranaguá, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Sertaneja, Santa Fé e Pinhais. Vamos agora a Maringá com a repórter Luciana Penha, porque a prefeitura decretou o estado de calamidade pública na cidade. Olá, Luciano, o que você detalha deste decreto?
Olá, David. David Maringá decretou o estado de calamidade pública. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município na sexta-feira. Agora a Prefeitura de Maringá vai enviar uma mensagem de lei à Assembleia Legislativa do Paraná para o reconhecimento do estado de calamidade. Nós conversamos com o procurador do município, Adelino Neto, que explicou qual a diferença entre o decreto de calamidade pública e o decreto de estado de situação de emergência que tinha sido declarado pelo município no dia 18 de março. Segundo o procurador, a prefeitura agora terá flexibilidade para executar gastos, mas não deixará de ser obrigada a prestar contas destes gastos.
Em tese, a situação de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Já o estado de calamidade pública é decretado quando essas situações se instalam. Mas na prática, as diferenças existem apenas do ponto de vista técnico-contábil, facilitando a tomada de medidas emergenciais necessárias neste momento de crise. Dessa forma, a Prefeitura necessitou da decretação de calamidade pública basicamente para atender fins burocráticos, em especial para poder ter mais agilidade na alocação de recursos para as áreas diretamente envolvidas no combate à pandemia do coronavírus. Isso não significa de forma alguma dizer que a Prefeitura pode gastar as verbas públicas da forma como bem entender, ou que não terá de prestar contas de onde e como o dinheiro foi gasto. Todas as medidas tomadas nesse momento terão de ser devidamente demonstradas assim que exigidas, ou pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas.
David, esse é o procurador do município de Maringá, Adelino Neto, explicando sobre o decreto de calamidade pública, que foi publicado em Diário Oficial na sexta-feira. David.
Obrigado, Luciana. Mesmo com a constante recomendação de isolamento social, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro promoveu nesse domingo uma manifestação em frente ao Palácio Iguaçu, a sede do governo do Paraná em Curitiba. Com bandeiras e vestindo roupas verde e amarelo, o grupo se concentrou nos gramados e fez momentos de orações. O que pôde ser visto pelas fotos é que apenas alguns participantes usavam máscaras. Manifestações semelhantes foram registradas em São Paulo e Brasília. Contrariando algumas associações comerciais locais, o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, voltou a defender que os estabelecimentos não essenciais, como supermercados, devem continuar fechados. O presidente da ACP acredita que a volta do comércio, sem que a população esteja livre do risco de se contaminar com o coronavírus, seria muito arriscada neste momento. Turmina destacou que a ACP está realizando várias ações para ajudar o comércio a se manter ativo, como o delivery e as vendas pela internet. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, orientou a população a usar máscaras caseiras quando sair de casa. A página do Ministério na internet tem dicas para a fabricação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, devem usar máscaras somente profissionais de saúde, cuidadores de idosos e pessoas com sintomas da Covid-19. Mas algumas autoridades de saúde de países que já registraram casos da doença estão recomendando o uso por toda a população. Um estudo publicado na revista Science no início de março detalha que pesquisadores da China perceberam que as pessoas que não apresentavam os sintomas da doença eram as principais disseminadoras do vírus. A pesquisa revelou que 86% das infecções pelo novo coronavírus não foram documentadas pelo país. Dessas, 55% eram tão contagiosas quanto em pessoas que apresentavam os sinais de febre, tosse seca e falta de ar. Em entrevista à revista científica, o diretor do Centro de Controle de Doenças do país asiático, Jorge Gao, cita que não usar máscara seria um grande erro no combate à doença. A virologista e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Luciono, apoia o uso de máscara de forma universal.
A recomendação do uso da máscara de forma universal por todos nos ajudaria possivelmente a conter em um dado grau, a disseminação do vírus. Por quê? Pessoas que não sabem que estão infectadas e que estão assintomáticas, quando essas usam máscaras, nós vamos possivelmente estar diminuindo a propagação de gotículas da orofaringe desses indivíduos para o ambiente e para outras pessoas.
Além da China, Japão, Tailândia e Taiwan tornaram padrão o uso de máscara por seus habitantes. Países europeus, onde o uso não é tão comum, começaram a adotá-las. No dia 19 de março, a República Tcheca tornou obrigatório o uso de cobertura para o nariz e a boca nas ruas do país. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sugeriu que toda a população use máscaras, mesmo sem apresentar sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. A recomendação do ministro são as máscaras caseiras.
É a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene. Nós estamos falando de perdigoto, de gotícula. Quando você põe uma barreira, você já não elimina a gotícula. E se vem de lá para cá, ela segura também como barreira. Você pode usar muito bem, fazer a proteção muito bem e deixar e colaborar para que o sistema possa ter seu ponto de equilíbrio.
Para não causar escassez no mercado, as máscaras cirúrgicas e N95 deverão ser utilizadas apenas por profissionais de saúde. Os tecidos recomendados para a confecção em casa são algodão, tricoline ou TNT, o tecido não tecido. No site do Ministério da Saúde é possível encontrar orientações de como produzir uma máscara em casa. O médico otorrino Paulo Mendes Júnior faz um alerta importante para antes e depois da confecção.
Lembrem que ao confeccionar a máscara, ela deve cobrir todo o nariz e boca. Não adianta tampar somente a boca e deixar o nariz exposto. Além disso, tome cuidado para não tocar a parte externa da máscara e logo após tocar os olhos, nariz e boca.
E ao perceber que a máscara está úmida, troque-a por outra. Para retirá-la, remova segurando pelo elástico ou pela fita que a amarra. Dependendo do tecido, ela poderá ser descartável ou reutilizada. Nesse último caso, é interessante na lavagem usar hipoclorito de sódio, água sanitária que temos em casa. Depois, deixar secar bem e usar o ferro de passar. Vale lembrar que o uso da máscara não aumenta a tua proteção, mas de terceiros, que podem ser contaminados caso você esteja infectado e sem nenhum sintoma. Por isso, a doutora Luciono reforça que as máscaras são uma proteção a mais. Mas as medidas preventivas ao coronavírus, como a higiene das mãos com água e sabão, devem continuar.
Evitar aglomerações, promover o distanciamento social, trabalhar em home office quando possível, fazer a higiene correta das mãos com água e sabão, evitar tocar o rosto com as mãos, manter a etiqueta de tosse quando não estiver usando máscara, utilizar lenço descartável de papel para tossir ou mesmo a dobra do antebraço. Então essas medidas, elas são mais importantes até do que o uso da máscara para que a pessoa se previna contra a infecção.
A seguir, vamos falar como lidar com as crianças em casa no período de isolamento social. Dicas de atividades e cuidados para evitar acidentes domésticos.
O Paraná em Rede volta já.